em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 14 de outubro. É feriado aqui nos Estados Unidos, é o dia em que se assinala a chegada às Américas de Cristóvão Colombo. Hoje aqui na capital americana, 22 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Zuber Alteia. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Forças governamentais sírias avançam em apoio aos curdos. Rússia avisa a Turquia. 14 polícias mortos numa emboscada no México. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Xizé dos Santos respondeu a João Lourenço. Temos as declarações e os comentários. Adalberto da Costa Júnior lança candidatura para a presidência da UNITA.
Não nascemos para permanecer na periferia da política. Há falta de esperança no rosto dos angolanos, enquanto alguns banham em suas piscinas de ouro.
A luta contra a corrupção vai também estar em foco nesta emissão em Benguela. Funcionários do tribunal vão a tribunal.
São funcionários públicos, administradores da justiça, recaem sobre eles indícios de cometimento do crime de peculato e de falsificação de documentos.
Planos de abastecimento de água no UIS deparam com um obstáculo, construção anárquica. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Rússia disse hoje que a Turquia deve garantir que a sua incursão ao norte da Síria é proporcional à situação no terreno. Yuri Ushakov, conselheiro do Kremlin, disse na Arábia Saudita, onde o presidente Vladimir Putin se encontra de visita, que a Rússia não quer que as ações da Turquia afetem os esforços para se alcançar uma solução para a guerra na Síria. Tropas sírias estavam, entretanto, hoje a movimentar-se em direção à fronteira com a Turquia, depois de um acordo com forças curdas. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que estão a retirar todas as suas tropas da Síria. Analistas consideram isto como uma importante vitória para o governo sírio, que tem agora a oportunidade de ocupar zonas até agora fora do seu alcance. A França disse que, sem a proteção dos Estados Unidos, poderá também retirar as suas forças que fazem parte da coligação internacional que combate o Estado Islâmico. O presidente Donald Trump disse, entretanto, hoje num tweet que tenciona impor sanções à Turquia, mas disse que as guerras sem fim em que os Estados Unidos estão envolvidos vão terminar. Pelo menos 14 polícias foram mortos no ataque ao estado de Michoacán, no México. Não foram dados mais pormenores, mas o estado de Michoacán, na parte ocidental do México, há muito que é cenário de violentas lutas entre contrabandistas de drogas. O embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Harry Harris, culpou hoje a Coreia do Norte por um novo impasse em negociações realizadas na semana passada em Estocolmo. Numa entrevista a um jornal sul-coreano, Harris disse que os norte-coreanos exigem que os Estados Unidos façam tudo em troca de nada. O embaixador não deu outros pormenores. O Departamento de Estado americano tinha anteriormente afirmado que as discussões em Estocolmo tinham sido boas, apesar da Coreia do Norte ter acusado os Estados Unidos de não trazerem novas ideias para as negociações. A Coreia do Norte disse que poderá recomeçar testes de mísseis de longo alcance ou mesmo testes nucleares, caso os Estados Unidos não adotem uma nova posição até ao fim do ano. Vários bairros da capital da Guiné-Conakry foram hoje palco de confrontos entre forças de segurança e grupos de opositores a um terceiro mandato do atual presidente Alpha Condé. A agência de notícias France Presse revelou que centenas de guardas e elementos da polícia utilizaram granadas e gás lacrimogéneo para acabar com os protestos, como em Kossa, um reduto da oposição. Algumas barricadas foram erguidas nas ruas e pneus queimados. Dois jovens foram feridos por balas em Wanidara. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Intensifica-se a guerra de palavras entre o presidente João Lourenço e a família dos Santos. Recordamos que ao intervir na abertura do Congresso da JMPLA, João Lourenço apontou o dedo àqueles que, segundo disse, desviaram o dinheiro do país e afirmou que esses aparentes militantes do MPLA não se comportam como tal e têm o descaramento, estamos a citar, de falarem em nome do povo angolano. O presidente angolano foi mais longe, disse que os que estavam embrulhados na corrupção, que desviaram dinheiro para fora do país, estão a utilizar esses mesmos recursos para financiarem uma campanha de desestabilização. Não foram mencionados nomes, mas todos entenderam a quem se referia, incluindo a própria família dos Santos, que através de uma das filhas do ex-presidente respondeu, como nos diz o Coco Mokuta.
Calvita dos Santos, também conhecida por Tisa dos Santos, filha de José Eduardo Santos, diz não poder falar em nome da família dos Santos, mas que há uma clara manipulação da justiça para assassinar a sua imagem.
Tentar criar todas as formas de manipulação de informação da justiça no sentido de tentar criar um assassino de caráter para com a minha pessoa.
Há também deputada, diz que estes discursos de João Lourenço visam desviar as atenções do povo pela falta de emprego e alimentação na mesa dos angolanos.
Toda a gente vê que os preços triplicaram desde 2017, em 2 anos. E agora querem escamotear e tapar o sol com a peneira, enganar o povo, que é a XZ dos Santos, que é não sei quem, que é não sei quem, que estão a dar dinheiro à juventude para se revoltar. Sou eu que estou dentro do estômago famigerado com fome dos jovens a quem foram prometidos 500 mil empregos. Desculpa, isso é muita cara de pau. Está a tentar desviar as atenções. Agora, não me usem como manobra de diversão, nem como inimigo público comum, para desviar as atenções do povo. Porque por mais que vocês o façam, quando a pessoa chega à mesa e vê que o prato está vazio, ele não vai se lembrar das XZ Santos, ele vai odiar quem está no poder e lhe prometeu os 500 mil empregos. Deixem-me fora disso. Não estão-se a sentir competentes para governar. Desistam.
XZ acusa João Lourenço de não ter razões destes discursos pelo facto de se manter calado o tempo em que era secretário-geral do MPLA e, enquanto ministro da Defesa, por ter se beneficiado do sistema.
Irene Neto já fez críticas públicas ao antigo presidente da República. O embaixador Lukoki dava entrevistas à Voz da América, fazia críticas públicas. O doutor Marcolino Moco fazia entrevistas em todo o lado, fazia críticas. Doutora Maria Luísa Brandes, nenhum deles foi assassinado, morto ou torturado. E se supostamente estava a ocorrer esse risco, preferiram correr esse risco porque eram coerentes e tinham caráter. Não estavam agarrados aos cargos e às benesses. Outros, como estavam a usufruir de bons cargos e benesses.
Entretanto, para o jurista Manuel Pinheiro, a família dos Santos tem nos últimos dias denegrido e contestado a governação de João Lourenço e que, caso a família do antigo presidente da República, José Eduardo Santos, insista, João Lourenço poderá recorrer aos meios legais e retirar as imunidades de ex-presidente a dos Santos.
Isso pode chegar até aí, porque se o fogo de tensão é a família presidencial, e essa família está blindada, a figura do ex-presidente está blindada de imunidades, chegará um momento em que essas imunidades terão que ser levantadas.
Já o jurista Pedro Capracata minimiza a situação e entende ser apenas uma diversão dentro do MPLA com vista a elevar a imagem daquele partido que na sua história já viveu diversos momentos.
Com essa estratégia, o João Lourenço pretende aperfeiçoar o aparelho partidário, no sentido de nas próximas eleições o MPLA obter um resultado invejável. Né?
E Coque Mokuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mokuta. Isto tem a missão que ainda vai dar muito que falar. Mas agora vamos falar de um dos candidatos à presidência da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, que iniciou a sua campanha afirmando que quer retirar o seu partido do segundo plano da política nacional. A candidatura de Adalberto da Costa Júnior tinha sido condicionada à apresentação de prova de ter renunciado à nacionalidade portuguesa porque o estatuto da UNITA proíbe a dupla nacionalidade. Manuel José.
Adalberto da Costa Júnior garantiu já ter em sua posse a certidão que confirma a retirada da nacionalidade portuguesa, requisito que o impedia de continuar como candidato à presidência da UNITA. No lançamento formal de sua campanha, Costa Júnior garantiu que um dos objetivos será retirar a UNITA de partido subalterno e colocá-lo na linha da frente da política nacional.
Não podemos mais ser vistos como meros coadjuvantes. É isto que o MPLA quer de nós. Um personagem secundário, tímido, que serve apenas para melhorar o rosto de uma democracia falsa, para disfarçar uma democracia cheia de abusos e de imperfeições. Precisamos de ter a noção exata da amplitude e da força do nosso partido para evitar sermos vítimas da falta desse conhecimento. Não nascemos para permanecer na periferia da política.
E o candidato já pensa no país antes mesmo de passar pela presidência do partido, querendo corrigir as injustiças que afetam os angolanos.
A fome e a injustiça ainda afligem milhares de angolanos. Falta de tudo nas nossas famílias. A comida na mesa, a escola, o médico, a dignidade de um trabalho. Falta água na torneira. Enfim, há falta de esperança no rosto dos angolanos. Enquanto alguns banham em suas piscinas de ouro, esbanjam riqueza aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. A paz e a democracia são compromissos definitivos, dos quais nós nunca desistiremos.
Adalberto Costa Júnior foi o único a apresentar as linhas de força de sua campanha. Abílio Kamalata Numa, Alcide Sacali e Pedro Catiungo ainda não marcaram a data para o fazerem, enquanto Raul Danda aguarda pelo recurso para saber se continua como candidato ou não. O Congresso da UNITA acontece de 13 a novembro deste ano, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Só recordar aqui que a candidatura de Raul Danda foi rejeitada porque Danda não reúne o requisito de ser um membro do partido com pelo menos 15 anos de militância ininterrupta. Este apelou da decisão, como ouviram. Vamos agora falar da luta anticorrupção e do Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, o PIMA. Tem havido preocupação que os fundos de milhões de dólares para o programa possam ser mal geridos ou mesmo desviados se não houver controle. Pois gestores por toda a Angola estão a ser alertados pela Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade de boas práticas na gestão do erário público, sobretudo com a entrada em cena dos fundos do PIMA. Teodoro Albano.
Na província angolana da Huila, o aviso não passou ao lado, com o Ministério Público a sublinhar que se socorrerá da lei para punir os infratores na gestão da coisa pública. A vice-governadora da Huila para o setor político e económico, Maria Chipa Lavela, sabe que os detentores de cargos públicos, enquanto gestores, estão sujeitos ao cumprimento de boas práticas.
Todos nós temos o dever, enquanto servidores públicos, de cumprir integralmente com as normas metodológicas que visam pugnar pela proteção de boas práticas administrativas conducentes a uma gestão do erário público dentro dos marcos legais.
Administradores municipais, gestores de unidades orçamentadas e outras entidades são os principais alvos do ciclo de palestras levadas a cabo pela PGR. Para o município de Lubango, por exemplo, o Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, PIM, dispõe de uma verba em quasas equivalente a cerca de 21 milhões de dólares norte-americanos. A Procuradora-Geral Adjunta da República, acompanhando para a província da Huila, Pulqueira Bandurem, disse que os órgãos do Ministério Público pretendem assegurar-se de que não foi por falta de avisos que este ou aquele gestor caiu nas malhas da justiça.
Muitos dos deslizes, se me permitem usar o termo, que ocorrem e que depois levam a que os gestores se bloquem numa situação de terem contas com a justiça, resultam precisamente do pouco ou mau conhecimento que têm sobre os atos que devem praticar, quando é que eles estão dentro daquilo que a lei exige, que a lei impõe, e quando é que eles, portanto, estão fora dessas normas. É neste sentido que a Procuradoria-Geral da República tem levado a cabo, a nível de todas as províncias, palestras de esclarecimento com as quais pretende passar o conhecimento daquilo que deve ser a conduta de cada um destes gestores.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Quem está com problemas, alegados problemas sobre a sua conduta, são 5 trabalhadores do Tribunal Provincial de Benguela que vão a julgamento quarta-feira no seguimento de um processo de peculato e falsificação de documentos, disseram à Voz da América fontes judiciais. De acordo com a acusação, os réus terão subtraído das contas do tribunal mais de 5 milhões de kwanzas mediante um esquema em que se faziam passar por arguidos, tendo requerido e levantado dinheiro de cauções. Por outro lado, requeriam também pagamento a familiares de presos já amnistiados. João Marcos.
Suspensos das suas atividades, os funcionários judiciais são suspeitos de desvio de verbas relativas a cauções de crimes amnistiados e de processos findos, ao destacar um dos pontos do processo crime 466/2019. Uma das fontes avançou que o desconhecimento da lei da amnistia facilitou a fraude, com o quinteto acusado de cobrar a familiares pela libertação de cidadãos já amnistiados. As pessoas, as leis, o essencial da lei, pagavam por terem recebido promessas dos réus, quando os seus familiares tinham já garantida a soltura, sintetiza a mesma fonte. O Sindicato dos Oficiais da Justiça de Angola, SOJA, não comenta o assunto, mas assume que lamenta a situação em que se encontram os funcionários, que devem ficar sem salários nos próximos meses. Convidado a comentar o caso, o analista e jurista Chipilica Eduardo olha para a credibilidade da justiça, sem nunca perder de vista a presunção da inocência, e pede atenção às autoridades.
Porquanto são funcionários públicos, administradores da justiça, não obstante o princípio da presunção de inocência, o princípio da dignidade da pessoa humana, recaem sobre eles indícios de cometimento do crime de peculato e de falsificação de documentos. Estamos a falar de uma moldura penal de 12 a 16 anos e a tramitação processual vai ocorrer com normalidade. Pensamos que as entidades devem estar atentas relativamente a isso e acompanharem o processo para depois aferir a culpabilidade ou a inocência.
A Voz da América esteve no Tribunal de Benguela, mas não conseguiu obter um pronunciamento da Procuradoria, nem mesmo uma versão da defesa dos funcionários. Alguns dos 34 processos de peculato instruídos pela PGR na província de Benguela estão já em tribunal. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, muitas rádios FM. Mais tarde vamos estar também com a Rádio Sitchanouk em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá. Vamos também estar mais tarde com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar pelo WhatsApp, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora para o norte de Angola, para o Uíge, para falar de água e de um problema comum a todas as cidades angolanas: a construção anárquica de casas que leva a que seja difícil implementar planos como aqueles ligados ao abastecimento de água. Depois de terem decorrido as três fases de canalização da rede de distribuição de água na cidade do Uíge, apoiado pelo Banco Mundial de 2010 a 2018, o governo angolano recorreu a mais um financiamento de quase 9 milhões de euros ao Banco Mundial e à agência francesa, isto para um projeto de distribuição de 50.655 ligações domiciliárias em 14 bairros da periferia do Uíge. Isto vai decorrer entre 2020 a 2022. Mas essa ligação não vai abranger todos, conforme nos diz o Muniz Francisco.
A administradora da empresa de águas e saneamentos do Uíge, Emília Fernanda, antecipou à imprensa local que os populares que habitam em zonas consideradas de risco e de difícil acesso ficarão de fora do projeto de distribuição das 50.655 ligações domiciliares em 14 bairros da periferia do município do Uíge e alertou sobre os constrangimentos que as construções desordenadas possam causar aos demais populares.
Mesmo neste projeto, aqueles que estiverem em zona que forem consideradas de risco, não vão receber. O projeto também tem um critério, até um critério técnico, dependendo da tubagem, até onde a água pode chegar. Nós sabemos que a nossa cidade, os bairros, têm problemas de acessibilidade. As casas estão quase todas muito próximas, que não se consegue passar. Temos a questão topográfica da cidade também. Então, são alguns fatores que vão fazer com que muitas pessoas não vão receber água, ou muitas famílias ou residências.
Os populares inconformados com a medida culpam o governo pelas construções desorientadas ou anárquicas.
Na altura que nós construímos essas casas foi só anarquicamente, não foi com orientação do governo. É por isso que também nós não abrangemos este projeto de água para todos.
Existem vários lugares que a população está fora de água e não tem via de acesso. Essas vias, quem teria essa obrigação ou dever de fazer essas vias é a administração, porque existem várias áreas que são vendidas, a administração não abre vias. E quando as famílias constroem, têm direito de reclamar que estão fazendo construções anárquicas. E para neste contexto, o que, que seria? A administração primeiro teria localizado a área, fazendo as divisões para acesso às viaturas e a população vão aderindo os terrenos. Neste contexto, se a água não chegar para todos, quem fica prejudicado é a população.
Helena Elias, especialista social do desenvolvimento institucional do setor das águas do Ministério da Energia e Água, falou da importância do projeto e das modalidades concedidas pelo Banco Mundial.
Pensamos que o projeto vai ser uma grande mais-valia para a população, porque esses bairros, a população não tem água, portanto, ou consome água das cacimbas, é mau estado, ou então água de chafariz, que às vezes é muito difícil transportar, exige um grande esforço, transportar até casa todos os dias, e então as populações vão ficar bastante beneficiadas. Nós viemos fazer aqui no Uíge foi a implementação do mecanismo de resolução de reclamações, que é uma ferramenta participativa que permite às populações reclamarem de alguma situação ou de algum problema que pode haver devido às obras. Os projetos financiados pelo Banco Mundial têm essa vertente participativa e comunitária.
Do Isso para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para assinalar que São Tomé qualificou-se ontem para a fase de grupos dos Jogos de Qualificação para a Taça das Nações Africanas 2021. São Tomé ontem bateu em causa as Maurícias 2-1, golos de Marcos Barbeiro e Luís Leal. Já tinha vencido na primeira mão nas Maurícias por 3-1. São Tomé vai estar num grupo difícil. Vai ter pela frente o Ghana, África do Sul e o Sudão. Não vai ser fácil, não. Ontem qualificou-se também a Gâmbia ao derrotar o Djibouti nos penaltis. Gâmbia vai para o grupo onde está a Angola, o grupo D, onde estão lá também a República Democrática do Congo e o Gabão. Assinalaram ontem também a vitória de Moçambique sobre o Quénia em Nairobi. Foi um jogo amigável, mas o treinador moçambicano Luís Gonçalves disse que o jogo teve importância para medir as capacidades dos mambas. Agora para a Europa, jogos de qualificação para o Euro 2020. A Bulgária hoje recebe a Inglaterra, jogo do Grupo A em que a Inglaterra comanda com 12 pontos. Bulgária está em último, só tem 3. Outro jogo interessante é aquele em Paris, que põe frente a frente o campeão do mundo, a França e a Turquia. É um jogo do Grupo H, onde Turquia e França estão em igualdade de pontos, 18. Portugal está na Ucrânia num jogo do Grupo B. Ucrânia comanda com 16 pontos, Portugal tem 11. Mas menos um jogo. Hoje, Cristiano Ronaldo pode atingir os 700 golos na sua carreira, se marcar. O treinador da seleção de Portugal é Fernando Santos.
Se vencemos na Ucrânia, então sim, ficamos muito perto e matematicamente, em termos de apuramento, ficamos a 3 pontos. Matematicamente, isso é logo inequívoco a partir daí. Agora, temos um outro objetivo, que é acabar em primeiro, e portanto torna duplamente importante este jogo da Ucrânia. Portanto, temos que procurar fazer aquilo que sempre fizemos, que é jogar para ganhar, procurar vencer, sabendo que vai ser um jogo muito difícil perante uma Ucrânia, que é uma seleção de altíssimo nível e tem provado com aquilo que tem feito no agrupamento. Sabemos isso, sabemos das dificuldades, mas também temos confiança naquilo que são as nossas capacidades.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Já o defesa Pepa teve a seguinte opinião.
Acho que é uma equipa muito vertical, tem jogadores que se movimentam muito entre linhas, jogadores que chutam bem fora da área, são fortes também no jogo aéreo. Temos que estar preparados para isso tudo. Nós vamos, com certeza, tentar fazer um bom jogo. É esse o nosso intuito que queremos, que é conseguir um resultado positivo, sabendo que, e respeitando muito a seleção da Ucrânia, porque eles têm bastante bons jogadores.
Era Pep, defesa central de Portugal. A Sérvia está em terceiro lugar e hoje defronta a Lituânia. A Sérvia tem menos 4 pontos que Portugal, não se pode atrasar, portanto. Ontem, a assinalar a vitória da impressionante Bélgica sobre o Cazaquistão por 2-0. Impressionante não pela vitória, mas porque a Bélgica tem 8 jogos, 8 vitórias, 30 golos marcados e só um sofrido. Atrás, nesse grupo, está a Rússia, com menos 3 pontos, que ontem foi a Chipre dar cabazada. Meteu 5 batatas na capoeira dos cipriotas, sem resposta. A Alemanha e a Holanda continuam em luta pelo primeiro lugar no grupo C. A Holanda foi à Bielorrússia ganhar por 2-1, a Alemanha foi à Estónia ganhar por 3-0. Ambos têm 15 pontos no topo do grupo C. Na Guiné-Bissau, a polícia apreendeu recentemente centenas de quilos de droga e, em véspera de eleições, levantam-se acusações mútuas de políticos que estariam envolvidos no narcotráfico. O economista Luís Petit afirmou.
Os meios que se ostentam durante o período da campanha eleitoral, por parte dos candidatos, por parte dos partidos, leva à desconfiança justamente que há alguma coisa por detrás disto. E não só, porque também, atrás destas figuras políticas emblemáticas do país, aparecem figuras que têm envolvimento diretamente ligado à droga. Isto ainda, se calhar, aumenta o nível de desconfiança.
Era o economista Luís Petit. Nós, na segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Álvaro Lugero de Andrada, vamos falar desta questão do tráfico de drogas a partir da Guiné-Bissau. Mas para já vamos ficar com a música do projeto Kaya. Amor é já.
Sorrindo, amor.
Voz da América transmitir em português desde Washington nesta segunda-feira, 14 de outubro. Títulos de atualidade, a Rússia diz que a Turquia deve garantir a sua incursão na Síria de forma proporcional à situação no terreno. Chegou 14 polícias foram mortos num ataque em Michoacán e na capital da Guiné-Conakry. Polícia e manifestantes contra o terceiro mandato do presidente Alpha Condé entram em conflitos. Em Moçambique, já é amanhã que se realizam eleições gerais. Enquanto as autoridades dizem que tudo está pronto, a oposição adverte para fraudes. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, na internet voaportugues.com. Ao microfone, Álvaro Ger Andrade, a produção é de Leo Waldeleu. E agora, vamos às notícias com o João Santa Rita.
A Rússia disse hoje que a Turquia deve garantir que a sua incursão ao norte da Síria é proporcional à situação no terreno. Yuri Ushakov, um conselheiro do Kremlin, disse na Arábia Saudita, onde o presidente Vladimir Putin se encontra de visita, que a Rússia não quer que as ações da Turquia afetem os esforços para se alcançar uma solução para o conflito na Síria. Tropas sírias estavam hoje a movimentar-se em direção à fronteira com a Turquia, depois de um acordo com forças curdas. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que vão retirar todas as suas tropas da Síria. Analistas consideram isto como uma importante vitória para o governo sírio, que tem agora a oportunidade de ocupar zonas até agora fora do seu alcance. A França disse que sem a proteção dos Estados Unidos poderá também retirar as suas forças que fazem parte da coligação internacional que combate o Estado Islâmico. O presidente Donald Trump disse, entretanto, hoje num tweet que tenciona impor sanções à Turquia, mas disse que as guerras sem fim em que os Estados Unidos estão envolvidos vão terminar.
No México, pelo menos 14 polícias foram mortos num ataque no estado de Michoacán. No entanto, não foram dados pormenores, mas o governo do estado de Michoacán, na parte ocidental do México, há muito é cenário de violentas lutas entre contrabandistas de drogas.
O embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Harry Harris, culpou hoje a Coreia do Norte por um novo impasse em negociações realizadas na semana passada em Estocolmo. Numa entrevista a um jornal sul-coreano, Harris disse que os norte-coreanos exigem que os Estados Unidos façam tudo em troca de nada. O embaixador não deu outros pormenores. O Departamento de Estado americano tinha anteriormente afirmado que as discussões em Estocolmo tinham sido boas, apesar da Coreia do Norte ter acusado os Estados Unidos de não trazer novas ideias para as negociações. A Coreia do Norte disse que poderá recomeçar testes de mísseis de longo alcance, ou mesmo testes nucleares, caso os Estados Unidos não adotem uma nova posição até o fim do ano.
Na Guiné-Conakry, vários bairros da capital foram hoje palco de confrontos entre as forças de segurança e grupos de opositores a um terceiro mandato do atual presidente Alpha Condé. A agência France Presse revelou que centenas de guardas e elementos da polícia utilizaram granadas e gás lacrimogéneo para acabar com protestos, como em Kossá, um reduto da oposição. Ainda mesmo a France Presse disse que é preciso impedir as reuniões de nenhuma multidão autorizada, citando um dos oficiais que dirigia a operação. Algumas barricadas foram erguidas nas ruas e pneus queimados e dois jovens foram feridos por balas em Wanidará. O governo ainda não se pronunciou.
No Zimbábue, os médicos ignoraram uma ordem de um tribunal para regressarem ao trabalho, afirmando que o aumento proposto pelo governo não chega para os custos diários. Os médicos estão em greve há 43 dias. Um tribunal de trabalho disse que a greve é agora ilegal e ordenou o regresso dos médicos ao trabalho. A Associação dos Médicos Hospitalares disse que vai apelar da decisão, acrescentando não ter meios para cumprir a decisão do tribunal.
Na Tunísia, o jurista Kais Saied venceu as eleições presidenciais com quase 77% dos votos, de acordo com as projeções da emissora estatal de televisão Watania, que confirmam tendências de uma primeira pesquisa divulgada pouco antes. Na segunda volta das eleições de ontem, o empresário Caribe Caruí terá obtido 23% dos votos, segundo o Instituto de Pesquisa Sigma. Observadores afirmam que a vitória de Saied, que defende posições próximas dos muçulmanos ortodoxos, mas teve o apoio da esquerda, foi um voto de castigo contra a elite que dirige o poder desde a Primavera Árabe de 2011 e que não conseguiu melhorar o nível de vida das pessoas nem acabar com a corrupção. Na sua primeira reação, o futuro presidente disse que começou uma revolução.
Um americano nascido na Índia, Abhijit Banerjee, a franco-americana Esther Duflo e o americano Michael Kremer ganharam o Nobel da Economia, citamos, por sua abordagem experimental para aliviar a pobreza global. Em comunicado, a Academia Real de Ciências da Suécia disse que as descobertas da pesquisa dos premiados melhoraram drasticamente a capacidade de se combater a pobreza na prática.
Horas e 35 minutos aqui na capital americana, ao microfone Álvaro Lúdger Andrade. Vamos então viajar até Moçambique, onde já amanhã realizam-se eleições gerais. Enquanto as autoridades dizem que tudo está pronto, a oposição adverte para fraudes e paira um clima de insegurança em algumas áreas. Há momentos, hoje de manhã, aliás, falamos com Amancio Miguel, que nos atualiza a situação a um dia das eleições.
A expectativa que há é que as eleições decorram num bom ritmo, como dizem as figuras das autoridades eleitorais com as quais conversamos, mas o facto é que do lado dos políticos, em particular dos políticos da oposição, paira no ar um clima de bastante desconfiança. Ainda esta manhã tive a ocasião de conversar com o delegado político da Renamo, que diz que não confia nas autoridades e que também há cenários de violações àquilo que é a lei eleitoral, com o transporte de urnas, que eles desconfiam que é um processo que não é muito transparente. Igual cenário é do Partido do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, que diz que não está de todo claro a atuação das autoridades. Portanto, é esta as autoridades eleitorais, no momento, a dizerem que o processo vai correr conforme a lei, mas é uma desconfiança dos partidos de oposição em relação àquilo que eles chamam de comportamento do seu principal rival, que é o Partido Frelimo.
Aproveitando aí onde te encontras, em Cabo Delgado e também os últimos comunicados do governo, que tem anunciado ataques contra os chamados insurgentes, disse que vários foram mortos. Como está o ambiente aí de segurança? Será que isto também levará as pessoas nessa província a ir votar?
Não na capital, que é Pemba, porque o ambiente em Pemba é de total segurança. É uma cidade sem muita agitação, sem um índice conhecido de criminalidade, uma cidade que as pessoas andam até a altas horas da noite. A grande preocupação é sim com os locais mais a norte desta província, próximo de onde também há exploração de recursos minerais, com destaque para o gás de palma, um distrito com o mesmo nome. Nestes distritos há sim preocupação. As tais localidades de Muidumbe, de Mocimbo da Praia e também de Mocumia, que poderão não ter as eleições, afetando 5.400 pessoas, e neste momento também há uma oposição que diz que ainda teremos que confirmar que de facto nestes locais poderá haver a votação, e isso poderá, na nossa opinião, criar uma certa agitação, porque há um ponto que é este. Nessas localidades o licenciamento não foi conforme e, ademais, as pessoas dessa localidade tiveram que fugir para áreas mais seguras. Então, os políticos da oposição em particular dizem que é preciso manter a posição da Comissão Nacional de Eleições e não realizar eleições nestes locais, porque, primeiro, não há condições de segurança e, segundo, porque os residentes saíram para outros locais. A realizar-se a votação nestes locais, a oposição diz que haverá o habitual cenário, como eles dizem, do enchimento de urnas para favorecer o partido no poder.
Obrigado, era Amancio Miguel, numa conversa anterior, antes do início do programa, a partir de Pemba, onde se encontra. Ele amanhã vai estar em Pemba a acompanhar as eleições aqui para a Voz da América. Vamos ter uma emissão especial amanhã. A segunda maior dessa emissão da Voz da América amanhã será essencialmente dedicada às eleições em Moçambique. Enquanto isso, cerca de 20 mil observadores estão espalhados por todo o país para acompanhar o decurso da votação e contagem dos votos. Observadores dizem que pretendem garantir eleições livres e justas, enquanto o Presidente da República e a Comissão Nacional de Eleições esperam que os observadores façam o seu trabalho de forma isenta, como nos diz o Alfredo Júnior.
Mais de 19 mil observadores serão nacionais e 300 estrangeiros, sendo que a sociedade civil moçambicana juntou esforços e lançou a plataforma de transparência eleitoral, que vai juntar observadores eleitorais, partidos políticos e órgãos de gestão eleitoral, com vista a acompanhar as incidências das eleições de 15 de outubro, numa iniciativa coordenada pelo Instituto para a Democracia Sustentável em África, EISA Moçambique, dirigido por Ericino de Salema.
Esperamos que possamos interagir, partilhar informação sobre o decurso do processo eleitoral. A plataforma, na verdade, é um espaço de promoção
da cidadania, da democracia eleitoral. E esse espaço é um espaço multidisciplinar, conforme já referi, é um espaço que deve refletir este mosaico que somos todos nós enquanto país.
O Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD, integra o grupo e Adriano Novunga queixa-se pelo facto de nem todos os observadores terem sido acreditados.
Submetemos pedidos em devido tempo e com adequada consulta com os órgãos eleitorais para perto de 6.500 credenciais. Tivemos apenas metade dessas credenciais. Não há explicação adequada de por que as credenciais não estão a ser emitidas nas províncias de Zambézia, de Tete, de Sofala e Gaza. A credenciação de observadores é de direito, é da democracia e visa credibilizar o processo eleitoral moçambicano.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora para a Guiné-Bissau. Também há eleições a 24 de novembro. E no centro do debate estão as últimas apreensões de droga no país. Especialistas associam os processos eleitorais na Guiné-Bissau, sobretudo o financiamento das campanhas ao crime organizado. O último cenário está relacionado com as sucessivas apreensões de droga exatamente em períodos eleitorais, como nos conta o Lassana Kassamá, desde Bissau.
789 quilogramas em março, na véspera de votação para as eleições legislativas, e 1.869 quilogramas em setembro último. São apreensões que disputaram, nos últimos dias, várias acusações mútuas entre os atores políticos guineenses, já na pré-campanha para as presidenciais de 24 de novembro próximo. Mas a pergunta que colocamos a Macária Barai, uma especialista em questões de branqueamento de capitais, resultando-se de crime organizado, é o facto do fenómeno de droga sempre aparecer nos períodos eleitorais na Guiné-Bissau.
O país tem que ter uma lei para poder saber a proveniência do fundo e quem é o doador do fundo para conhecer também o doador. E esse é o problema que nós estamos a viver. Porque não estamos a conseguir financiamento. Mas ninguém pergunta porquê. Porque quem é que quer mandar o dinheiro limpo para um país onde haja muito dinheiro sujo? Ninguém.
Para Macária Baré, existem vários mecanismos internacionais, entre os quais GIABA, uma organização criada pela CDAO, que a Guiné-Bissau pode aproveitar. Mas, na sua opinião, é preciso que haja uma vontade política.
O ministro das Finanças, da Justiça e do Interior são os ministros tutelas de GIABA. São eles os decisores políticos de GIABA. Portanto, basta manifestarem a vontade, com certeza, vão ter apoio imediato.
Enquanto os políticos acusam-se mutuamente sobre o narcotráfico, isto é, a caminho da campanha eleitoral, 12 pessoas ainda estão atrás das grades e 17 viaturas encontram-se nas mãos da Polícia Judiciária, tendo um dos políticos assumir recentemente dono de algumas viaturas apreendidas durante a operação. Ainda sobre a suposta ligação entre alguns atores políticos e o narcotráfico, sob forma de sustentar as suas investidas eleitorais, falamos com o jurista Luiz Petit.
Que se ostentam durante o período da campanha eleitoral por parte dos candidatos, por parte dos partidos, leva à desconfiança justamente que há alguma coisa por detrás disto. E não só, porque também atrás destas figuras políticas emblemáticas do país, aparecem figuras que têm envolvimento diretamente ligado à droga. Isto ainda, se calhar, aumenta o nível de desconfiança.
Era o analista guineense Luiz Petit fazendo alusão ao debate político sobre o tráfico de droga no país, despolutado nos últimos dias pelos candidatos às eleições presidenciais. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos para Cabo Verde, onde o recente caso de agressão sexual praticado por um agente da Polícia Nacional na esquadra do comando de Santa Catarina de Santiago mereceu forte debate e críticas nas redes sociais e também no Parlamento, com pessoas a questionarem os requisitos exigidos para o ingresso e formação na Polícia Nacional, uma corporação centenária que também abriu inquéritos e pretende apertar ainda mais na formação. O Eugênio Teixeira tem a reportagem.
O jurista e antigo comandante-geral adjunto da Polícia de Ordem Pública, João Santos, diz que falta visão clara para a polícia do país, porquanto, em seu entender, cada partido político que chega ao governo traz o ponto de vista próprio, situação que não tem permitido criar mecanismos sólidos para que haja uma estrutura policial bem orientada, com elementos bem formados e preparados para cumprir da melhor forma as respectivas missões.
A instituição policial é uma instituição séria, é um braço
que dá a imagem primeira da autoridade do Estado. Mas tem que ser uma autoridade de valor ou de valores. Não pode ser uma autoridade que se manifesta por via do autoritarismo. As questões de segurança têm que ser assumidas como questões de regime, por um lado, e depois, na Polícia de Ordem Pública, só se admite um único tipo de discriminação, que é a discriminação competencial, e não uma discriminação por razões de natureza, de afinidade política, partidária, parentesco, de amizade qualquer.
Numa sociedade mormente pequena, quando elementos da polícia, que têm a missão de garantir a segurança pública e dos cidadãos, praticam casos de agressão sexual em plena esquadra, maus-tratos, homicídios e roubos, pairam logo desconfianças e clima de falta de segurança. O responsável máximo da Polícia Nacional, Emanuel Stalin, afirma que a direção da PN está atenta e tem tomado medidas rigorosas de punição contra os infratores.
Situações do tipo belisca a imagem da polícia e temos estado a trabalhar no sentido de introduzir as correções necessárias, inclusivamente a nível da formação inicial dos nossos efetivos, de forma a poderem ter um comportamento diferente. Não há como fugir e desresponsabilizar-se, portanto, dos atos que são cometidos. Daí que os inquéritos servem precisamente para averiguar, ver lá onde estão os problemas e tomar as medidas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Quando são 13 horas e 46 minutos, vamos agora para Angola. Na semana passada trouxemos aqui declarações do presidente João Lourenço sobre quando ele acusava que jovens que preparam manifestações já a partir de amanhã em Angola estão a ser pagos por aqueles que venderam o dinheiro de Angola, roubaram o povo e depois no estrangeiro estão a pagar esses jovens para desestabilizar o país. Cócomo Kuta tem uma reportagem a querer decifrar este discurso e também algumas reações.
Pelvicha dos Santos, também conhecida por Tisa dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, diz não poder falar em nome da família dos Santos, mas que há uma clara manipulação da justiça para assassinar a sua imagem.
Tentar criar todas as formas de manipulação de informação da justiça no sentido de tentar criar um assassino de caráter para com a minha pessoa.
Há também deputada, diz que estes discursos de João Lourenço visam desviar as atenções do povo pela falta de emprego e alimentação na mesa dos angolanos.
Toda a gente vê que os preços triplicaram desde 2017, em 2 anos. E agora querem escamotear e tapar o sol com a peneira, enganar o povo, que é a XZ dos Santos, que é não sei quem, que é não sei quem, que estão a dar dinheiro à juventude para se revoltar. Sou eu que estou dentro do estômago famigerado com fome dos jovens a quem foram prometidos 500 mil empregos. Desculpa, isso é muita cara de pau. Está a tentar desviar as atenções. Agora, não me usem como manobra de diversão, nem como inimigo público comum, para desviar as atenções do povo. Porque por mais que vocês o façam, quando a pessoa chega à mesa e vê que o prato está vazio, ele não vai se lembrar das XZ Santos, ele vai odiar quem está no poder, lhe prometeu os 500 mil empregos. Deixem-me fora disso. Não estão-se a sentir competentes para governar. Desistam.
Tizé acusa João Lourenço de não ter razões destes discursos pelo facto de se manter calado o tempo em que era secretário-geral do MPLA e enquanto ministro da Defesa por ter se beneficiado do sistema.
Irene Neto já fez críticas públicas ao antigo presidente da República. O embaixador Lukoki dava entrevistas à Voz da América, fazia críticas públicas. O doutor Marcolino Moco fazia entrevistas em todo lado, fazia críticas. Doutora Maria Luísa Brandes, nenhum deles foi assassinado, morto ou torturado. E se supostamente estavam a correr esse risco, preferiram correr esse risco porque eram coerentes e tinham caráter. Não estavam agarrados aos cargos e às benesses. Outros, como estavam a usufruir de bons cargos e benesses.
Entretanto, para o jurista Manuel Pinheiro, a família dos Santos tem nos últimos dias denegrido e contestado a governação de João Lourenço e que, caso a família do antigo presidente da República, José Eduardo Santos, insista, João Lourenço poderá recorrer aos meios legais e retirar as imunidades de ex-presidente a dos Santos.
Isso pode chegar até aí, porque se o fogo de tensão é a família presidencial e essa família está blindada, a figura do ex-presidente está blindada de imunidades, chegará um momento em que essas imunidades terão que ser levantadas.
Já o jurista Pedro Capracata minimiza a situação e entende ser apenas uma diversão dentro do MPLA com vista a elevar a imagem daquele partido que na sua história já viveu diversos momentos.
Com essa estratégia, o João Lourenço pretende aperfeiçoar o aparelho partidário no sentido de, nas próximas eleições, o MPLA obter um resultado invejável, né?
Ikoki Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, hoje é feriado, mas a atualidade continua a ser ainda de olho na situação na Turquia, a sua invasão ao norte da Síria. Há várias razões, o presidente americano decidiu retirar as tropas americanas na região. Também há uma posição da Rússia. Vamos à Ana Guedes, que nos atualiza esta notícia.
A agência de notícias estatal síria relatou o movimento de tropas em Tal Tam, a cerca de 20 quilómetros da fronteira, dizendo que foi feito para enfrentar a agressão turca e que foi bem recebido pelo povo. O acordo extraordinário entre os curdos, a Síria e a Rússia, o principal aliado sírio, ocorre 4 dias depois das forças turcas se moverem contra os curdos no norte da Síria, quando quase todas as forças americanas retiraram. A Turquia considera as forças democráticas sírias curdas como terroristas alinhados com separatistas dentro da Turquia. No domingo, o presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos estavam a retirar todas as tropas restantes do norte da Síria, tuitando que era decisão muito inteligente para variar, não se envolver nos combates na Síria. Ele disse que há quem queira que as forças americanas continuem a apoiar guerras sem fim. O presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel disseram em entrevista coletiva que a Turquia está a arriscar uma situação humanitária insuportável.
Cette offensive prend le risque d'une part.
Juntamente com as baixas civis, os guardas prisionais curdos são necessários para enfrentar os turcos, deixando desprotegidos os combatentes capturados do Estado Islâmico. Autoridades curdas sírias dizem que centenas já escaparam junto com as famílias que estavam alojadas em campos de deslocados. Os curdos sírios dizem que se sentem totalmente abanados pelos Estados Unidos, depois de lutarem lado a lado com as forças americanas contra os extremistas do ISIS na Síria. Acreditam que a grande parte do mundo árabe e o Conselho de Segurança da ONU também os ignora. Trump disse que estava a trabalhar com líderes do Congresso, incluindo democratas da oposição, para impor sanções económicas poderosas contra a Turquia pelos seus ataques.
E quando são 13 horas e 52 minutos, vamos para a África do Sul, onde o Parlamento prevê debater a lei do Seguro Nacional de Saúde, um plano de assistência universal à saúde que, de acordo com os seus defensores, levará justiça e igualdade ao sistema de saúde daquele país profundamente desigual. Mas os críticos afirmam que o plano é ambicioso demais e duvidam que o governo, que tem sido repetidamente acusado de corrupção em outros projetos no setor público, possa fazê-lo de forma honesta. A reportagem da Anita Paulo, desde Joanesburgo, aqui trazida pela Mayra de La Salette.
Quando se trata de cuidados da saúde, nem todos os sul-africanos são iguais. Segundo o governo, apenas 15% dos sul-africanos têm seguro de saúde. O restante depende do sistema de saúde pública sobrecarregado do país. Mas o governo está a debater um projeto de lei para oferecer cobertura universal, um plano ambicioso que eles já testaram em vários hospitais públicos. O Dr. Bandile Masuku, funcionário da província mais populosa do país, Gauteng, diz que um Plano Nacional de Saúde, no espírito do NHS da Grã-Bretanha, é uma necessidade moral.
Num país como a África do Sul, com uma cultura de democracia e que precisa cuidar do povo, a cobertura universal é uma maneira de fazer isso.
Os críticos apontam para o histórico de corrupção e má administração do governo e dizem que o plano é muito ambicioso, muito caro e vago.
Estamos nisto há 10 anos. Não temos clareza suficiente sobre como queremos fazer as coisas agora. Achamos que nos próximos 7 anos, de repente, teremos miraculosamente essa clareza. Simplesmente não é uma proposta realista.
Mas para pacientes em tratamento crónico como Kanisia Ntombini, qualquer coisa é melhor que o sistema atual. Ela passou por inúmeras cirurgias em hospitais públicos devido às suas doenças, que incluem cegueira, e diz que os hospitais públicos precisam de toda a ajuda possível para que o país se possa desenvolver.
As a country, we will never be able to improve.
Como país nunca seremos capazes de melhorar porque temos um grande número de pessoas improdutivas e que ficarão para sempre doentes. Portanto, precisamos de implementar o Seguro Nacional de Saúde para que se possa ter mais financiamento em hospitais rurais e hospitais municipais para que a saúde das pessoas possa melhorar.
Ela diz que está disposta a subsidiar o sistema.
Eu acho que cuidados de saúde de qualidade, como comida, abrigo, é algo que todo mundo merece. E para mim, estaria mais do que disposta a contribuir para garantir que todos tenham assistência médica de qualidade.
Se a lei for aprovada, o sistema será implementado até 2026. Até então, Ntombini provavelmente estará a trabalhar como engenheira, ganhando demasiado para se qualificar para beneficiar do programa de saúde pública. E esse, ela diz, é o ponto. Ela diz que isso é para a próxima geração de sul-africanos.
E agora é hora da informação desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para assinalar que São Tomé qualificou-se ontem para a fase de grupos dos Jogos de Qualificação para a Taça das Nações Africanas 2021. São Tomé ontem bateu em causa aos Maurícios 2-1, golos de Marcos Barbeiro e Luís Leal. Já tinha vencido na primeira mão nas Maurícios por 3-1. São Tomé vai estar num grupo difícil. Vai ter pela frente o Ghana, África do Sul e o Sudão. Não vai ser fácil, não. Ontem qualificou-se também a Gâmbia ao derrotar o Djibouti nos penaltis. Gâmbia vai para o grupo onde está Angola, o grupo D, onde estão lá também a República Democrática do Congo e o Gabão. Assinalar ontem também a vitória de Moçambique sobre o Quénia em Nairobi. Foi um jogo amigável, mas o treinador moçambicano Luís Gonçalves disse que o jogo teve importância para medir as capacidades dos Mambas. Agora para a Europa, jogos de qualificação para o Euro 2020. Bulgária hoje recebe a Inglaterra, jogo do Grupo A em que a Inglaterra comanda com 12 pontos. Bulgária está em último, só tem 3. Outro jogo interessante é aquele em Paris que põe frente a frente o campeão do mundo, a França e a Turquia. É um jogo do Grupo H, onde Turquia e França estão em igualdade de pontos, 18. Portugal está na Ucrânia num jogo do Grupo B. Ucrânia comanda com 16 pontos, Portugal tem 11. Mas menos um jogo. Hoje, Cristiano Ronaldo pode atingir os 700 golos na sua carreira, se marcar. O treinador da seleção de Portugal é Fernando Santos.
Se vencemos na Ucrânia, então sim, ficamos muito perto e matematicamente, em termos de apuramento, ficamos a 3 pontos. Matematicamente, isso é logo inequívoco a partir daí. Agora, temos um outro objetivo, que é acabar em primeiro e, portanto, torna duplamente importante este jogo da Ucrânia. Portanto, temos que procurar fazer aquilo que sempre fizemos, que é jogar para ganhar, procurar vencer, sabendo que vai ser um jogo muito difícil perante uma Ucrânia, que é uma seleção de altíssimo nível e tem provado com aquilo que tem feito no longo do apuramento. Sabemos isso, sabemos das dificuldades, mas também temos confiança naquilo que são as nossas capacidades.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Já o defesa Pepa teve a seguinte opinião.
Acho que é uma equipa muito vertical, tem jogadores que se movimentam muito entre linhas, jogadores que chutam bem fora da área, são fortes também no jogo aéreo. Temos que estar preparados para isso tudo. Nós vamos com certeza tentar fazer um bom jogo. É esse o nosso intuito que queremos, que é conseguir um resultado positivo, sabendo que e respeitando muito a seleção da Ucrânia, porque eles têm bastante bons jogadores.
Era Pep, defesa central de Portugal. A Sérvia está em terceiro lugar e hoje defronta a Lituânia. A Sérvia tem menos 4 pontos que Portugal, não se pode atrasar, portanto. Ontem, a assinalar a vitória da impressionante Bélgica sobre o Cazaquistão por 2-0. Impressionante não pela vitória, mas porque a Bélgica tem 8 jogos, 8 vitórias, 30 golos marcados e só 1 sofrido. Atrás, nesse grupo, está a Rússia, com menos 3 pontos, que ontem foi a Chipre dar cabazada. Meteu 5 batatas na capoeira dos cipriotas, sem resposta. A Alemanha e a Holanda continuam em luta pelo primeiro lugar no grupo C. A Holanda foi à Bielorrússia ganhar por 2-1, a Alemanha foi à Estónia ganhar por 3-0. Ambos têm 15 pontos no topo do grupo C. Música.
E estamos a chegar ao fim desta primeira hora. Dentro de 30 segundos estaremos aqui para mais meia hora de muita informação. Apenas os títulos dos jornais americanos. Washington Times diz que tropas turcas retomam zonas controladas pelos Estados Unidos e seus aliados anteriormente em pau do Estado Islâmico. New York Times diz que o presidente sírio entra para recuperar território tomado pelos turcos na sua ofensiva. São 14 horas, hoje é 14 de outubro, aqui nos Estados Unidos, esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Aos microfones continua aqui o Álvaro Ludgero Andrada. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos no nosso site, voaportugues.com. A Voz da América igualmente transmite através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre usando a referência VOA Português. Ao microfone, também se quiser telefonar, pode ligar para o nosso WhatsApp, é o mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, na produção de Leo Old Leo. Vamos aos títulos da atualidade. A Rússia diz que a Turquia deve garantir a sua incursão na Síria de forma proporcional à situação no terreno e Donald Trump ordena a saída das tropas americanas. No México, 14 polícias foram mortos num ataque em Michoacán. Na capital da Guiné-Conakry, polícia e manifestantes contra o terceiro mandato do presidente Alpha Condé provoca conflitos. Enquanto isso, em Moçambique, vamos acompanhar o último dia antes das eleições. Falaremos sobre também a droga que entra no debate para as campanhas eleitorais de 24 de novembro. E hoje, a segunda-feira, é dia do Top 10. Fique então para acompanhar a música da América, aqui na Voz da América. Na Guiné-Bissau, a caminho das eleições presidenciais de 24 de novembro, assiste-se um forte debate em torno das últimas apreensões de droga no país. Especialistas, no entanto, associam estes processos eleitorais ao financiamento das campanhas ao crime organizado. O último cenário estão relacionados com as sucessivas apreensões de droga, também em períodos eleitorais, como nos conta o Lassana Kassamá.
789 quilogramas em março, na véspera de votação para as eleições legislativas, e 1.869 quilogramas em setembro último. São apreensões que disputaram, nos últimos dias, várias acusações mútuas entre os atores políticos guineenses, já na pré-campanha para as presidenciais de 24 de novembro próximo. Mas a pergunta que colocamos a Macária Barai, uma especialista em questões de branqueamento de capitais, resultando-se de crime organizado, é o facto do fenómeno de droga sempre aparecer nos períodos eleitorais na Guiné-Bissau.
O país tem que ter uma lei para poder saber a proveniência do fundo e quem é o doador do fundo para conhecer também o doador. E esse é o problema que nós estamos a viver. Porque não estamos a conseguir financiamento. Mas ninguém pergunta por quê. Porque quem quer mandar o dinheiro limpo para um país onde haja muito dinheiro sujo? Ninguém.
Para Macária Baré, existem vários mecanismos internacionais, entre os quais GIABA, uma organização criada pela CDAO, que a Guiné-Bissau pode aproveitar. Mas, na sua opinião, é preciso que haja uma vontade política.
O ministro das Finanças, da Justiça e do Interior são os ministros tutelas de GIABA. São eles os decisores políticos de GIABA. Portanto, basta manifestarem a vontade, com certeza, vão ter apoio imediato.
Enquanto os políticos acusam-se mutuamente sobre o narcotráfico, isto é, a caminho da campanha eleitoral, 12 pessoas ainda estão atrás das grades e 17 viaturas encontram-se nas mãos da Polícia Judiciária, tendo um dos políticos assumir recentemente dono de algumas viaturas apreendidas durante a operação. Ainda sobre a suposta ligação entre alguns atores políticos e o narcotráfico, sob forma de sustentar as suas investidas eleitorais, falamos com o jurista Luiz Petit.
Os meios que se ostentam durante o período da campanha eleitoral por parte dos candidatos, por parte dos partidos, leva à desconfiança justamente que há alguma coisa por detrás disto. E não só, porque também, atrás destas figuras políticas emblemáticas do país, aparecem figuras que têm envolvimento diretamente ligado à droga. Isto ainda, se calhar, aumenta o nível de desconfiança.
Era o analista guineense Luís Petit fazendo alusão ao debate político sobre o tráfico de droga no país, despolutado nos últimos dias pelos candidatos às eleições presidenciais. Nassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Enquanto isso, em Moçambique também é já amanhã que se realizam eleições gerais. As autoridades dizem que está tudo pronto. A oposição adverte para fraudes e para um clima de insegurança em algumas áreas. Vamos até Moçambique, Pemba, na província de Cabo Delgado. Amancio Miguel nos traz as últimas um dia antes das eleições.
A expectativa que há é que as eleições decorram num bom ritmo, como dizem as figuras das autoridades eleitorais com as quais conversamos, mas o facto é que do lado dos políticos, em particular dos políticos da oposição, paira no ar um clima de bastante desconfiança. Ainda esta manhã tive a ocasião de conversar com o delegado político da Renan, que diz que não confia nas autoridades e que também há cenários de violações àquilo que é a lei eleitoral, com o transporte de urnas, que eles desconfiam que é um processo que não é muito transparente. Igual cenário é do Partido do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, que diz que não está de todo claro a atuação das autoridades. Portanto, é esta as autoridades eleitorais, no momento, a dizerem que o processo vai correr conforme a lei, mas há uma desconfiança dos partidos de oposição em relação àquilo que eles chamam de comportamento do seu principal rival, que é o Partido Frelimo.
Aproveitando aí onde te encontras, em Cabo Delgado e também os últimos comunicados do governo, que tem anunciado ataques contra os chamados insurgentes, disse que vários foram mortos. Como está o ambiente aí de segurança? Será que este ambiente levará as pessoas nessa província a ir votar?
Não na capital, que é Pemba, porque o ambiente em Pemba é de total segurança. É uma cidade sem muita agitação, sem um índice conhecido de criminalidade, uma cidade que as pessoas andam até a altas horas da noite. A grande preocupação é sim com os locais mais a norte desta província, próximo de onde também há exploração de recursos minerais, com destaque para o gás de palma, no distrito com o mesmo nome. Nestes distritos há sim preocupação. As tais localidades de Muidumbe, de Mocimbo da Praia e também de Mocumia, que poderão não ter as eleições, afetando 5.400 pessoas. E neste momento também há uma oposição que diz que ainda teremos que confirmar que, de facto, nestes locais poderá haver a votação. E isso poderá, na nossa opinião, criar uma certa agitação, porque há um ponto que é este. Nessas localidades, o licenciamento não foi conforme e, ademais, as pessoas dessa localidade tiveram que fugir para áreas mais seguras. Então, os políticos da oposição em particular dizem que é preciso manter a posição da Comissão Nacional de Eleições de não realizar eleições nestes locais, porque, primeiro, não há condições de segurança e, segundo, porque os residentes saíram para outros locais. A realizar-se a votação nestes locais, a oposição diz que haverá o habitual cenário, como eles dizem, do enchimento de urnas para favorecer o partido no poder.
Passemos agora à revista económica. Os produtos moçambicanos exportados para o Reino Unido continuarão a beneficiar-se de um tratamento preferencial, mesmo após a saída daquele país da União Europeia, ao abrigo de um acordo recentemente assinado em Londres entre o Reino Unido e a União Alfandegária da África Austral. O acordo estabelece uma zona de comércio livre que permite que os produtos oriundos dos países pertencentes àquela União Alfandegária acedam ao mercado britânico livres de quotas e também do pagamento de direitos aduaneiros. A Organização Mundial do Comércio autorizou os Estados Unidos a imporem sanções aduaneiras contra a União Europeia em resposta aos subsídios concedidos ao construtor aeronáutico europeu Airbus pelos governos europeus. No início de outubro, A organização tinha dado luz verde à imposição pelos Estados Unidos de tarifas sobre bens e serviços europeus importados no valor de 7.500 milhões de dólares por ano, mas esta decisão precisava de ser aprovada pelo órgão de regulamentação de diferendos da organização. Os Estados Unidos anunciaram que as novas tarifas, que poderiam visar um largo espectro de produtos de consumo com vinhos franceses, poderiam entrar em vigor a partir da próxima sexta-feira. A União Europeia pretendia chegar a um acordo, o que não foi possível, mas diz que vai tentar também retaliar a posição americana. No Brasil, a atividade económica voltou a ficar no azul na metade do terceiro trimestre, ainda que a um ritmo bastante lento e mantendo-se praticamente estagnada, apontam dados do Banco Central revelados hoje. O índice de atividade económica do Banco Central, que geralmente indica qual vai ser o produto interno bruto, subiu 0,07% em agosto na comparação com o mês anterior, em dados ajustados sazonalmente. O resultado praticamente anula o ritmo com que a economia havia iniciado o terceiro trimestre, de recuo de 0,07% em julho. E as principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, com os investidores preocupados com a incerteza associada ao Brexit, apesar do ânimo com o princípio de acordo entre os Estados Unidos e a China. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,54%, 0,75% e 0,50%, respectivamente. Em princípio, Washington vai suspender o plano de subir de 25% a 30% as tarifas a importações chinesas no valor de 250 milhões de dólares, enquanto a China comprometeu-se a adquirir entre 40 mil milhões e 50 mil milhões de dólares em produtos agrícolas americanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz América, segunda-feira, 14 horas e 11 minutos, aqui na capital americana. É hora de irmos à música. Vamos ver então quais são as 10 mais, aqui nos Estados Unidos, com a Marla Salete e a Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Daqui deste lado, Mayra de La Salette.
Aqui sentada em frente à Mayra está a Ana Guedes e do outro lado, olhar para nós as duas, está o DJ, o PS.
Ana, e esta semana nós temos aqui alguém, uma convidada especial no nosso Top 10 americano.
Post Malone.
Da... Ah, era. Uma convidada.
Pronto,
convidada. E ela está aqui hoje porque submeteu, e a submissão foi aceita, o seu álbum Mama Sunshine aos Grammy.
E quem é ela? Como é que se chama?
Ela é Tolu Midé. Mama Sunshine, M-U-A-E, total A.
Tolumite, bem-vinda, Tolu.
Hello.
Isto é um olá da Tolu, não é, Ana? Vamos ter que traduzir tudo enquanto a Tolu fala em inglês para nós. Nós vamos traduzindo. Tolu, muito obrigada por estares aqui. E a pergunta é, qual é a sensação de ter o teu álbum submetido para uma nomeação aos Grammy?
An amazing feeling. I'm so happy and honored to be on a same list as industry standard musicians and artists that are doing wonderful that are also creating music that's really considered by the industry peers as great music. So it's a great feeling. I'm honored to just have my album part of it.
Portanto, a Tolu está a dizer que é uma sensação excelente, sobretudo porque ela tem o nome dela associado à mesma lista em que há produtores e há músicos excelentes, e isso para ela é uma grande honra, a ter o nome dela associado a esses outros nomes. Portanto, a nossa próxima pergunta é, de facto, Tolu, deste novo álbum que a Tolu tem, qual é a música que mais gosta?
I would have to say one of my favorite songs on the album. Actually, all of them are my favorites.
Oh, claro, ela está a dizer que dela. É definitely. Assim, dela são todos bons, claro.
Não há filhos nem enteados.
Today I'll pick Go With The Flow, because it's a song that really speaks to everyone in terms of so many things that you could go through.
Isto mais ou menos... É assim, é, o que ela gosta, a música que ela mais gosta é Go With The Flow, que quer dizer mais ou menos é ir na onda. E a Tolu é de facto daquelas pessoas que nós conhecemos na Voz da América, aquelas pessoas que gostam de ir na onda. Ela esteve recentemente em Portugal e também andou na onda, andou a tocar por lá. Portanto, nós vamos ficar com esse som. O álbum, como é que se chama o álbum? Mama Sunshine. O que é Mama Sunshine? What is Mama Sunshine?
Oh, Mama Sunshine is a song really about mothers. Starting off with mothers, but just the warmth that mothers give to us all.
Portanto, o nome do álbum chama-se Mama Sunshine, portanto, a mãe sol, por assim dizer, e é dedicada a todas as mães, sobretudo pelo carinho e pelo calor que essas mães emprestam a todos nós.
Portanto, é uma boa música para um dia da mãe, mas hoje é um dia como outro qualquer para todas as mães também, não é?
Exatamente.
É sempre um bom dia para dedicar uma música a uma mãe, não é? Portanto, Mama Sunshine. É o acalocório, Lori Ola. Ana, bom ritmo aqui da Mama Sunshine, da Tolu Midé, que submeteu o seu álbum aos Grammy para Música do Mundo.
E nós vamos ficar aqui a torcer por ela,
Tolu. Exatamente.
Toda a gente, e se for preciso, a gente manda votos e essas coisas todas.
Vamos então continuar com o nosso Top 10 americano. Vamos à tabela das 10 mais, Ana.
E este, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Vamos começar há 31 semanas no top, já foi o líder, e esta semana Lil Nas X continua em décimo com o seu Old Town Road. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge, don't quit me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted, and we wouldn't let go, and we lost it. Now I'm a goner. I want you out of my head.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Nós estamos a ouvir Good Times de Post Malone. Ele está em nono lugar. I'm no good at goodbye.
De referir, Mara, que Post Malone dá por estes dias aqui uns concertos aqui em Washington e eu tentei comprar no bilhete, mas só havia 325. Portanto, olha, vou ficar a vê-lo em casa. E pronto, o Top 10 americano passa todas as semanas com as novidades da música mais tocada, ouvida nos Estados Unidos. A única descida a registrar esta semana é de Panini, do rapper Lil Nas X. Na semana passada estava em sexto, esta semana em oitavo. You lied, just say to me what you want from me. Just say to me what you want from me. Hey, Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you trying to keep me teeny? Now they need me. Number one, no screaming. Oh, yeah, you used to love me. So what happened? What's the meaning? Podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Post Malone, outra vez, vai fazendo caminho para o topo e com duas músicas na tabela, há mais hipóteses de melhores resultados. Sua música Circle subiu uma posição. Esta semana é o sétimo lugar. Billie Eilish, que vai atuar no Baile Anual das Máscaras da Unicef. O evento acontece a 26 de outubro em Los Angeles. Ela vai cantar o Bad Guy, que está em sexto lugar.
Pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais 1908-652-4584. Há 17 semanas no top está outro artista que também é conhecido como Bad Guy, Ana.
Chris Brown.
Pois, aí está. E a sua música no lugar...
Drake não é melhor.
Não. É aqui um conjunto, não é?
Uhum.
E eles têm a No Guidance em quinto lugar. Talking while you come around and now they silent. Blue the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you know it, being modest. Popping, shipping only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. É a partir daqui, Mário, que as coisas não mudam mesmo nada. Estáticas. Ransom, de Lil Deck, continua no quarto lugar. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, when you done. They try to take my floor, I take they up for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing up, now they say they want some. I got two twin, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leaving them on a banner. And I got two thick thighs, wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, the Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fendi Prada when I ain't belong. A diorata, I need me the one. I started from the bottom, you can see the way I stung. I want all the diamonds, I want that to wear a tongue. The op, they tryna lie me, cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shorties tryna pull up to my place. But you ain't want me.
Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Someone You Loved, de Lewis Capaldi, ocupa o terceiro lugar.
I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to.
Pronto, Mayra, não temos muito a dizer destes que estão em segundo lugar. Estão aqui os dois em segundo lugar. Isto agora cimentaram, o Shawn Mendes e a Camila Cabello. É um parzinho de momento e não se mexeram mesmo. Continuam em segundo lugar, senhorita.
Ana Lizzo partilhou no seu Instagram a lista das rappers femininas que mais têm ficado em primeiro lugar na tabela das 100 mais da Billboard. E no topo está... não está a Lizzo.
Não. Iggy Azalea.
Exatamente. 7 semanas consecutivas, mas logo a seguir é que vem este Truth Hurts.
Alguma coisa, por alguma coisa, ela estaria à procura disto. Mas pronto, promoção e água benta. Cada uma leva a
queira. Tem que ser. É disto que vive o artista agora.
Exatamente. E a música dela, Truth Hurts, ou seja, a verdade dói a muita gente.
É, está em primeiro lugar. E este foi o Top 10 americano da Voz da América.
Eu sou a Ana Guedes.
Mayra de La Salette aqui.
E do outro lado, DJ UPS. Fresh photos with the bone lighting.
New man on the Minnesota Vikings. São 14 horas e 27 minutos. Termina aqui então este Top 10 da Voz da América, como acontece sempre às segundas-feiras. Títulos de atualidade. Rússia disse que a Turquia deve garantir que a sua incursão ao norte da Síria seja proporcional à situação no terreno. No México, pelo menos 14 polícias foram mortos num ataque ainda sem detalhes no estado de Michoacán. O embaixador americano na Coreia do Sul, Harry Harris, culpou hoje a Coreia do Norte por novo impasse de negociações realizadas na semana passada em Estocolmo, reagindo assim a críticas também da Coreia do Norte. Na capital de Guiné-Conakry, confrontos entre forças de segurança e grupos de opositores e um terceiro mandato do atual presidente Alpha Condé. E assim chegamos ao fim desta emissão da Voz da América, 14 de outubro. Em nome de todos, se despedem Leo Oldeleu e Álvaro Lúcio Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.